ar. Jornal UFMG. Informação, serviço e cidadania nas ondas do rádio.
Olá, boa tarde. Agora são 12:32, céu claro, a temperatura é de 33 graus no campus Pampulha da UFMG. Eu sou Vinícius Luiz, está no ar o Jornal UFMG desta sexta-feira, dia 16 de outubro de 2015. Enem 2015, MEC divulga detalhes do maior exame do país. Na próxima semana, 7 milhões e 700 mil estudantes enfrentam provas que dão passe para o ensino superior. Cafezal em risco. Prefeitura de BH pede saída imediata de moradores da Rua do Cafezal, na Serra, por risco de desabamento durante período chuvoso. Isso se a chuva vier. Renúncia em massa? Ministro do STF sugere que presidente e vice-presidente da Câmara renunciem aos seus cargos. Mas será que essa é a solução para a crise? O colunista de política comenta. Esses e outros destaques a partir de agora no Jornal UFMG.
De olho na cidade.
Ocupação de terreno em rua do aglomerado da Serra provoca embate entre moradores e prefeitura. A Defesa Civil Municipal pede que os moradores saiam do local imediatamente por haver risco de desmoronamento, mas um laudo apresentado por especialistas descarta essa possibilidade. Confira na reportagem de Natália Andrade.
Alegando o risco de desmoronamento, que pode ser intensificado com a chegada do período chuvoso, a Defesa Civil Municipal exige a desocupação imediata da Rua Sustenido, na Vila Cafezal, aglomerado da Serra, região centro-sul de Belo Horizonte. O alerta é embasado por um estudo que, segundo a Defesa Civil, foi elaborado por geólogos da Prefeitura. Os terrenos nessa rua começaram a ser ocupados há cerca de 10 anos. Trata-se de uma área particular, mas que nunca teve sua posse requisitada, afirma a Defensoria Pública de Minas Gerais, que contesta o laudo da Prefeitura a partir de um estudo feito por um geólogo independente em parceria com professores da Escola de Arquitetura da UFMG. Eles visitaram a Rua Sustenido e inspecionaram o terreno. A conclusão foi de que a rua é segura para os moradores. A professora da Escola de Arquitetura da UFMG, Margarete de Araújo, que participou da elaboração do documento, questiona o laudo oficial. Ela explica que não há risco devido ao tipo de formação rochosa sobre a qual as casas estão construídas na Vila Cafezal.
Aqui nessa região da Serra do Curral, a formação geológica é chamada metasedimentar e ela é formada em placas. E essas placas têm aquilo que a gente observa como a direção de mergulho, para onde as placas estão mergulhando. E naquela situação específica, as placas mergulham para dentro do maciço, ou seja, elas estão confinadas. Aquela encosta não vai descer nunca.
O alerta da Defesa Civil é emitido desde 2012 e de tempos em tempos reforçado. Para os especialistas, se o risco fosse tão alto assim, como alega a Prefeitura, as casas já teriam desabado. Com base no laudo que tem participação de professores da UFMG, a Defensoria Pública de Minas entrou com uma ação na Justiça cobrando a permanência dos moradores na Rua Sustenido, já que não haveria razão para a retirada, afirma a defensora Aparecida Nepomuceno.
A Defensoria Pública recebeu um parecer técnico de arquitetos da UFMG e também de um outro perito no assunto, dizendo que não existia um risco geológico tal como afirmava a UFBEL. E hoje nós estamos aguardando que seja realizada uma perícia técnica judicial na ação civil da Defensoria Pública. E nós já garantimos decisão liminar que a UFBEL tem que garantir o direito de reassentamento dos moradores em suposta área de risco.
Mais de 100 famílias vivem atualmente na Rua Sustenido. A possibilidade de desocupação forçada preocupa os moradores, como o pedreiro Maurício Nogueira de Souza. As opções de reassentamento oferecidas pela prefeitura não atendem suas necessidades e ele diz que a maioria dos moradores na região não cogita abandonar sua residência.
A maioria dos moradores aqui do lugar, nós estamos cada vez mais procurando entender esse problema. Estamos construindo o mais seguro possível. Estamos cuidando da nossa localidade, inclusive a área tida como maior risco pontual, nós isolamos ela e estamos concluindo um plantio somente de árvores frutíferas nessa área, e segue a nossa organização no sentido de preservar as nossas casas, as nossas relações neste lugar. Ou seja, não aceitamos e não precisamos de remoção nenhuma, até mesmo porque não somos gado.
O mérito da ação da Defensoria Pública do Estado, que pede a permanência dos moradores na rua sustenido, ainda vai ser analisado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. A Defesa Civil Municipal foi procurada pela reportagem e preferiu se posicionar somente por meio de nota em que diz que as moradias estão em local de alto risco de deslizamento de encosta. Repórter Natália Andrade.
E amanhã, a Prefeitura de BH e o Corpo de Bombeiros promovem treinamento de preparação e curso de comportamentos de segurança durante o período chuvoso. Os alunos integram os núcleos de defesa civil e núcleos de alerta de chuvas que atuam em áreas de risco e de inundações em BH. Vão ser ministradas oficinas de ações preventivas, comportamentos de segurança, nós e amarrações, lançamento de cordas, regras para salvamento em enchentes e rios, primeiros socorros de segurança após inundação. O curso será na Academia de Bombeiros Militar. Bom, enquanto a Prefeitura se prepara para a chuva, a pergunta que fica é quando essa chuva vai vir. O tempo seco continua provocando incêndios na região metropolitana. Há incêndio no condomínio Country Club. A combate, os bombeiros estão lá tentando combater esse incêndio. Continua o trabalho de combate aos focos de incêndio no Parque do Rola Moça, uma força-tarefa com 3 aviões, 1 helicóptero, 57 bombeiros e um brigadista. Ainda existem focos. O combate está sendo feito com lançamento de água pelas aeronaves e combate terrestre feito pelos brigadistas. A previsão é que os trabalhos durem o dia todo e ainda não há uma estimativa da área queimada nessa região ali do Parque Estadual da Serra do Rola Moça. Enquanto isso, o nível das águas do sistema Paraopeba continua caindo. A média dos reservatórios que abastecem a região metropolitana chegou aos 24%, contra 24,2% nesta quinta-feira. O reservatório do Rio Manso, que compõe o sistema, caiu de 34% para 33,8%. Vargem das Flores recuou de 22,3% para 22,2%. E Serra Azul caiu de 8,4% para 8,2%. E não vai ser hoje que essa chuva vai cair, não, tá? A previsão do tempo é de dia seco e quente, com temperaturas roçando os 37 graus. A umidade relativa do ar deve repetir esta quinta, quando chegou aos 15%, índice considerado muito baixo. Cerca de 250 bairros de BH, além de bairros de Nova Lima, Santa Luzia, Sabará, São José da Lapa, Raposos, Ribeirão das Neves e Vespasiano, vão ter o abastecimento de água interrompido no próximo domingo. O motivo são as obras de manutenção e melhoria preventiva no sistema produtor de água do Rio das Velhas, localizado em Bela Fama, na cidade de Nova Lima. O abastecimento vai ser retomado ao longo da noite de domingo e madrugada de segunda-feira. Licitação para limpeza de água da Lagoa da Pampulha foi suspensa pelo Tribunal de Contas do Estado. De acordo com a decisão, foram identificadas falhas no processo, como a falta no projeto básico para despoluição, orçada em 30 milhões de reais. A Prefeitura tem até 48 horas a partir da decisão para suspender a licitação, caso contrário, pagar a multa.
Enem 2015.
Bom, agora nós vamos conversar ao vivo com a jornalista Paula Alquimin, que traz os detalhes da realização do Enem 2015, que foram anunciados agora há pouco em coletiva pelo ministro da Educação, o Aloísio Mercadante. Boa tarde, Paula.
Boa tarde, Vinícius. Para evitar fraudes, neste ano tem uma novidade a mais na segurança. Todos os banheiros de todos os locais de prova vão contar com detectores de metais. Segundo o Ministério da Educação, o número de aparelhos foi duplicado em relação ao ano passado e deve chegar a quase 40 mil. Outra novidade são cerca de 9 mil servidores públicos que vão ajudar a acompanhar todas as etapas do exame. Vão ser usadas exatas 10.854 rotas para a distribuição dos cerca de 65 mil malotes de prova que serão usados no exame nos dias 24 e 25 de outubro. Ao todo, esses malotes vão percorrer 326 mil quilômetros para chegar aos mais de 1.700 municípios onde vai ocorrer a aplicação do exame. Todos esses malotes vão ter lacre eletrônico, para que seja possível saber o horário de abertura dos malotes com precisão. São 16 milhões e 500 mil provas impressas. Além disso, equipes de inteligência da Polícia Federal e outros órgãos de segurança pública estão atuando desde já para garantir a segurança de todo o processo. Uma das medidas, por exemplo, Vinícius, é o cruzamento de informações de todos os envolvidos nas provas, dos aplicadores aos candidatos. Segundo a Polícia Federal e o Ministério da Educação, o objetivo dessa medida é evitar fraude. Porém, não foi detalhado quais problemas já foram identificados com base nesse cruzamento. Quem tentar burlar a prova, por exemplo, com aparelhos eletrônicos, vai ser eliminado, pois todo o acompanhamento das redes é feito em tempo real. O Ministério da Educação afirmou ainda que está monitorando as condições climáticas para conseguir avisar aos candidatos com antecedência sobre eventuais mudanças nos locais de prova em função de acontecimentos como chuvas e que os participantes vão ser alertados, inclusive por SMS, caso seja necessário. Informações como estradas obstruídas também são acompanhadas. Todo esse aparato de segurança está sendo montado nos centros de comando de controle e inteligência que foram usados na Copa do Mundo do ano passado. A pasta informou ainda que neste ano várias medidas foram tomadas para que os custos do exame baixassem, gerando uma economia já de 46 milhões de reais. Por exemplo, o número de candidatos por sala vai passar de 35 para 40. O valor total gasto com o Enem, no entanto, só vai ser divulgado depois da prova. O Enem, a gente lembra, Vinícius, é hoje a principal porta de entrada para o ensino superior público, sim, também pré-requisito para quem quer acessar programas como o ProUni e o FIES. Nos últimos anos, o exame também era bastante utilizado por estudantes de graduação interessados em fazer intercâmbio no exterior por meio do Ciências Sem Fronteiras. Mas em 2016, o programa não deve ser ofertado, segundo o ministro da Educação, Aloysio Mercadante, informou já bem ao fim dessa coletiva de hoje. Isso em função dos cortes e do ajuste orçamentário. Aloysio Mercadante afirmou que o governo está buscando parceiros da iniciativa privada para continuar a oferecer oportunidades de intercâmbio para os alunos, mas que a prioridade é manter outras bolsas, como as de pós-graduação. Durante a coletiva, o MEC destacou ainda que mais de 2 milhões de candidatos, dos cerca de 7 milhões e 700 mil inscritos, ainda não acessaram o cartão de confirmação da prova. Neste ano, é a primeira vez que o documento não está sendo enviado aos candidatos pelos Correios. Por isso, é muito importante que o participante do Enem acesse o site com antecedência para saber sobre o local onde fará o exame. O cartão deve ser consultado impresso para ser levado no dia do exame pelo www.enem.inep.gov.br. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Paulo Alquimim, pelas informações. Só reforçando, então, que o site do Enem é enem.inep.gov.br. Quem ainda não acessou o cartão de confirmação, por favor, acesse para não ter, né, deixar para a última hora aí, para saber o local de prova, para se planejar, para evitar atrasos no dia das provas. E você continua acompanhando todas as informações sobre o Enem aqui na programação da Rádio FMG Educativa.
Trânsito.
Trânsito intenso na Avenida dos Andradas, próximo à Praça da Estação, no sentido hospitais, também para os motoristas que vão pegar ali a Rua da Bahia, vão entrar à direita para pegar a Rua da Bahia. No restante da cidade, o trânsito está muito tranquilo nos principais corredores, não há nenhum registro de retenção em locais em que costuma aí ter um trânsito um pouco mais movimentado, como é o caso da Avenida Nossa Senhora do Carmo, no cruzamento com o Contorno. Só os motoristas que estão chegando lá em Contagem vão encontrar o trânsito um pouco mais carregado no sentido Betim, sentido São Paulo, na Avenida Cardeal Gênio Pacelli, mas já no sentido Belo Horizonte há muitos veículos na pista, mas o trânsito flui normalmente. Agora, 12:47, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta, tem a coluna de política com o professor Carlos Ranuf comentando a proposta super polêmica do ministro do Supremo Tribunal Federal, que quer que todo mundo renuncie.
Jornal UFMG.
Café com C. Um espaço de conhecimento e controvérsia. Quinta-feira, às 10 da noite. Café com C, você ouve aqui. 104,5 FM. O FMG Educativa, a estação do conhecimento.
Grandes coberturas, grandes experiências.
A Rádio UFMG Educativa me deu uma experiência muito legal, que foi quando eu participei das manifestações de junho. Durante as manifestações eu pude fazer uma cobertura ao vivo, direto das ruas, vendo o que estava acontecendo na minha frente e participando como estagiária, mas também ensinando aqueles que eram mais novos na rádio. E foi a melhor experiência que eu tive na rádio, porque a cobertura ao vivo, ela gera uma adrenalina muito grande e, ao mesmo tempo, uma responsabilidade enorme de contar para as pessoas o que a gente está vendo e, ao mesmo tempo, manter um controle e uma seriedade grande. Eu sou Larissa Flores, fui estagiária do Núcleo de Jornalismo em 2013 e hoje eu sou analista de comunicação.
O FMG Educativa é 10.
Jornal UFMG.
12:50.
Economia.
A economia brasileira teve nova retração em agosto, segundo o Índice de Atividade Econômica, que é considerado prévia do PIB. O índice do Banco Central registrou contração de 0,76%. Neste ano, apenas os meses de fevereiro e maio registraram crescimento. A queda em agosto já era esperada, pois os indicadores apontavam para um cenário ruim.
Política.
Um novo inquérito vai ser aberto para investigar o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. A abertura foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. O pedido de investigação foi baseado em informações sobre contas na Suíça atribuídas a Cunha. A mulher e a filha do deputado também são citadas na ação. Em depoimento de delação premiada, o lobista Fernando Baiano afirmou que entregou propina da ordem de R$1 milhão em espécie no escritório de Eduardo Cunha. Baiano estava atuando pela empresa OSX, interessada em construir navio sonda para a Petrobras. Ele afirmou ter entregue R$2 milhões a José Carlos Baumlai, cujo destino seria uma nora do ex-presidente Lula. Em nota, o Instituto Lula negou que a nora do ex-presidente tenha recebido dinheiro. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, quer a renúncia em massa dos principais cargos do país, presidente, vice e presidente da Câmara. Segundo a coluna Painel da Folha de São Paulo, o magistrado crê que essa seria a saída menos traumática para a crise política. E na coluna de política de hoje, o pesquisador do Centro de Estudos Legislativos da UFMG, professor Carlos Ranuf, comenta esta proposta polêmica.
professor Carlos Arnulfo, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, fez uma sugestão inusitada e bastante radical para a solução da crise do Brasil. Ele sugeriu que houvesse uma renúncia aí da presidenta Dilma, mas também do vice-presidente Michel Temer e do presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Apesar de radical, como é que o senhor enxerga essa ideia aí de tentar recomeçar tudo do zero?
É claro que ela não é factível, né? Porque ninguém está pensando em renunciar. Ela tem uma certa... certo sentido, talvez ele pudesse incluir o Renan na lista. Ela tem um certo sentido porque nós estamos num beco sem saída. Semana passada nós comentamos aqui se havia uma luz no fim do túnel. Evidentemente não tem luz nenhuma no fim do túnel, né? Nem sombra de luz. Mas é uma solução que acabaria favorecendo um dos interessados, que é o Aécio, né? Interessante seria a solução dos sonhos para o Aécio Neves e essa bancada que está liderando essa postura mais golpista, vou dizer muito claramente, dentro do PSDB. Então, além de ser pouco provável que todo mundo renuncie, e apesar de ser até uma possibilidade de saída, é uma saída que favorece um dos lados, e um dos lados que está julgando justamente por quanto pior, melhor, né? Agora, de fato, nós estamos numa situação complicada. Do ponto de vista econômico, houve agora um novo rebaixamento de nota, que não chegou a perder o selo, porque eram dois, teria que descer mais um degrau. Mas a continuar desse jeito, no plano das medidas econômicas, o governo já está reconhecendo que vai ter que fechar o orçamento, vai ter déficit no orçamento, né, e não um pequeno superávit. Não há como fechar essas contas. Nessa situação e com essa crise persistindo, a Moody's vai rebaixar a nota também. Aí nós vamos ver, de fato, o que vai acontecer, né? Se há fuga de capitais, se não há, como é que é e tal. No plano da economia, a única notícia mais razoável assim, foi que não houve uma subida de juros lá nos Estados Unidos, né? Mas, por outro lado, a Standard & Poor's recomendou que o dólar vá a 5. Agora esses caras estão ficando audaciosos, né? Então, no plano da economia, não tem luz no fim do túnel. Pelo contrário, a situação está ruim. No plano político, pior ainda, porque o próprio PT, o Lula, está fazendo carga direta contra o Levy. Uhum. É muito difícil a situação do Levy. O Lula está fazendo carga direta, o Levy não consegue aprovar as suas medidas, e o Lula está fazendo carga direta contra o Levy. Aliás, o PT não se entende, né? O Lula faz carga direta contra o Levy, a segunda maior tendência do partido faz carga contra o Cunha, o Lula pede para não fazer carga contra o Cunha, mas ao mesmo tempo faz carga contra o Levy. Olha, tirar o Levy do Ministério hoje, aí sim não há nenhuma luz no fim do túnel do ponto de vista da economia, e aí a crise política talvez se agrave. Então, quer dizer, é uma situação tão complicada que o próprio Lula não sabe o que fazer. E aí você fica nesse jogo, né, onde o paradoxo dos paradoxos é que uma figura completamente desacreditada, completamente desmoralizada, com dois ou três processos nas costas, com conta na Suíça, com milhões que recebeu, acaba sendo o cara que define o jogo. Quer dizer, nós estamos perdidos mesmo, né? Quer dizer, o Cunha hoje, ele não tem nenhuma credibilidade, ele faz o jogo de segurar o processo de impeachment para evitar que a oposição faça carga contra ele por um lado e o governo faça carga para ele por outro. Ele sabe que se qualquer um dos lados fizer carga contra ele no Congresso, o mandato dele acaba. Então ele acaba sendo o Tércio, né, esse sujeito que é. E o interessante é que nem oposição e nem governo podem salvar o Cunha. Então, é a morte anunciada. E a hora que essa morte acontecer, quer dizer, o que que faz? Ninguém sabe para onde é que vão as coisas.
Pois é, mas a morte de quem, né, no caso?
Se é, não, pois é, exatamente. Cunha, quer dizer, talvez quem tem mais chance de sair lucrando nessa crise toda é a oposição, sem dúvida nenhuma. Quer dizer, ela já está lucrando, né? Ela sofre um certo desgaste, porque, é claro, esse apoio ao Cunha é desgastante e a postura golpista não tem como você defender a postura do PSDB especificamente. O PSDB está desde o primeiro dia depois da eleição procurando um motivo para tirar a Dilma. Ele não reconheceu a derrota. Todos os movimentos que o PSDB fez nesse período todo, com ou sem Lava Jato, não interessa, não tem contexto nenhum. É um movimento só. Precisamos tirar o PT. Não conseguimos tirar o PT na eleição, vamos tirar o PT de qualquer maneira. Procure-se uma maneira de tirar o PT do governo. Essa é uma postura golpista, é a UDN moderna. Agora, é quem está numa situação mais confortável, das duas uma. Ou vai disputar a eleição em 2018 numa situação favorável, com um governo super desgastado, uma economia muito abalada, ou vai ganhar o governo talvez ano que vem. Agora, o governo está muito, muito difícil. Hoje o governo teria número suficiente para evitar o impeachment. Ele tem que ter 171 votos, ele evitaria o impeachment hoje. Mas se o Cunha abrir o processo de impeachment, e aí você vai para uma comissão, tá, isso pode alimentar as manifestações de rua,
uhum.
e isso pode fazer com que a base do governo, que ainda existe, se desmilingue, acabe de qualquer maneira, e aí o governo não segura mais nada.
Então continuamos sem luz no fim do túnel, sem
nenhuma,
esperança de solução.
Nem trem do Cunha, porque o Cunha perdeu a luz. O TCU fez o negócio dele lá, tal, a essa altura já se esqueceu desse assunto, vê como é que essas coisas são, né?
É, todo dia aparece uma notícia nova que cobra do dia anterior.
Nova,
né?
E na realidade esse negócio das pedaladas, agora o PSDB parece que está tentando achar, ele agora achou uma razão para o impeachment, as pedaladas de 2015, porque dificilmente o Cunha vai aprovar qualquer processo de impeachment com motivos do ano do governo passado. Né?
Uhum.
Agora que o governo, o PSDB acordou para isso, então vamos dizer que, enfim, né? Procura-se um motivo para o impeachment. Essa é o slogan do PSDB golpista, mas enfim, né? É a gente ficar fazendo a crônica da crise, né? Semana uhum. após semana,
e o país não anda, né?
País não anda de jeito nenhum, aliás, anda para trás.
Professor, o senhor gostaria de acrescentar mais alguma
coisa?
Não,
tá bom,
então tá certo.
Vamos
então, até semana que vem com mais uma coluna de política.
Até semana que vem.
Bom fim de semana para o senhor.
Eu também.
Zé, a coluna de política com o professor Carlos Anufo ao ar toda sexta-feira aqui no Jornal FMG. Você pode ouvir esta e outras colunas em nosso site, que é o www.fmg.br/rádio. Agora, 12:58, nós vamos para um rápido intervalo e, na volta, o futuro da graduação é debatido na UFMG.
Jornal UFMG.
Jonas, ultimamente, tem tido sérios problemas.
Ah, Maria, você não sabe o que tenho passado. Quanto mais eu como, mais eu tenho fome.
Mas, para a sorte de Jonas, Maria tinha uma solução.
Jonas, essa sua fome é de cultura. 12:30, o FMG serve um prato cheio. É tudo o que você precisa. Vem comigo!
Quarta, 12:30. Música, teatro, dança e muito mais. Alimente-se de cultura. Praça de Serviços e Auditório da Reitoria. Apoio, UFMG Educativa, 104,5.
Jornal UFMG.
12:59.
Por dentro da UFMG.
No último dia do primeiro Congresso de Inovação e Metodologia de Ensino, pró-reitores da UFMG debatem as formas de entrada na universidade e as possíveis mudanças na graduação. A repórter Maria Dulce Miranda acompanhou essa discussão e tem mais informações ao vivo. Boa tarde, Maria Dulce.
Boa tarde, Vinícius. Pois é, a adoção do Enem e Sisu como forma de ingresso em instituições federais de ensino superior trouxe mudanças para as universidades. A principal delas é que, com a possibilidade de selecionar um curso através da nota pelo Sisu, os alunos acabam entrando em cursos que não eram o qual desejavam e acabam abandonando o curso ainda no primeiro ano. Para se ter uma ideia, um em cada 5 calouros da UFMG em 2014 veio de outra instituição de ensino. Apesar da tendência de mudar de curso ser maior para os alunos de licenciatura, os cursos de maior prestígio também são afetados. Metade dos calouros de medicina da UFOP abandonam o curso no fim do primeiro semestre para ingressar na UFMG no segundo semestre. Na avaliação do pró-reitor de graduação da UFOP, professor Marcílio Freitas, o cenário da universidade não pode ser dissociado de outras medidas adotadas na época da instituição do Sisu.
Nós aderimos à seleção pelo Sisu em 2011. Então a gente tinha, paralelamente a isso, lei de cotas, o Reúne. A nossa universidade teve uma grande expansão, ela mais do que dobrou o seu número de graduação. Parte dos alunos desses novos cursos são cursos de menor atratividade. A demanda por eles e a evasão deles é diferente de cursos tradicionais das nossas instituições. A gente tem, simultaneamente, um grande incremento do ProUni e do FIES. Também interfere nessa opção do aluno entre ir para uma universidade pública ou ficar numa instituição particular.
Apesar do número de alunos que desistem dos cursos no primeiro período ter aumentado, cresceu também o número de concorrentes para ingressar na universidade. Na UFOP, aumentou em 3 vezes a relação candidato-vaga e na UFMG aumenta de 4 vezes. Para o pró-reitor de graduação da UFMG, Ricardo Takahashi, há uma inadequação entre o sistema de ingresso e a realidade nas universidades.
O Enem Sisu causa alunos entrarem no curso pouco depois de mudar de curso. Isso, no modelo de universidade, é algo que termina gerando uma enorme ineficiência no sistema. Para o aluno, individualmente, o custo dessa mudança que é sugerida para ele pelo Enem Sisu, essa mudança custa caro em termos de tempo dele, em termos de esforço despendido. E, obviamente, para a instituição custa caríssimo. E vagas que ficam vazias em virtude desse movimento.
O Sisu como forma de seleção, a lei de cotas e a expansão do número de vagas pelo Reuni tem diversificado o espaço da universidade. Por conta da inclusão de alunos que antes não ocupariam esses espaços, o preconceito e opressão têm mostrado as caras. Para o pró-reitor de assuntos estudantis da UFMG, Tarcísio Maruvago, o primeiro passo para ter uma universidade mais democrática é reconhecer que o preconceito existe.
Nem todos os valores, nem todas as perspectivas que as pessoas têm para a sociedade são congruentes. Aqui há pessoas lutando contra o racismo, e nós reconhecemos que há racismo na UFMG. Aqui há pessoas lutando contra a homofobia, e nós reconhecemos que há práticas homofóbicas na UFMG. Por isso, nós, por exemplo, criamos a resolução da adoção do nome social. Há, então, na universidade, hoje, toda uma perspectiva de enfrentamento das opressões. Significa, num primeiro momento, reconhecer que elas existem.
A mesa Acesso ao Ensino Superior, Enem, Sisu e outras mudanças na graduação da UFMG é parte do Congresso Inovação e Metodologia de Ensino, que termina hoje. Dando fim às atividades, às 14h, continua o seminário Socialização dos Planos de Ação, e às 14h30, a oficina Colegiados de Graduação e Núcleo Docente Estruturante da UFMG. As atividades estão sendo realizadas no CAD1, no Campus Pampulha. É com você, Vinícius.
Muito obrigado, Maria Dulce Miranda, pelas informações. Agora...
Serviço.
O horário de verão começa de sábado para domingo em Minas e mais 10 estados da região sul, sudeste e centro-oeste. À meia-noite de domingo, os relógios devem ser adiantados em uma hora. A CEMIG espera redução de até 4% na demanda por energia elétrica durante o período em Minas. O horário de verão segue até 20 de fevereiro do ano que vem. Agora 1h05, termina aqui o Jornal UFMG desta sexta-feira. As reportagens desta edição ficam disponíveis em nosso site, www.fmg.br/rádio. Acompanhe também nas redes sociais, facebook.com/UFMGeducativa e twitter.com/UFMGeducativa. O Jornal UFMG de hoje teve produção de Natália Andrade, Patrícia Brandão e Maria Dulce Miranda. Edição e apresentação de Vinícius Luiz. Coordenação de jornalismo de Paulo Alquimim. Na coordenação técnica, Judson Porto, engenharia Rodrigo Mantini. E na coordenação executiva da Rádio UFMG Educativa está o Kleber Pacífico. Uma boa tarde para você, um bom fim de semana e até segunda-feira.
Jornal UFMG. Uma produção, Núcleo de Jornalismo da Rádio UFMG Educativa, CDCom, Centro de Comunicação da Universidade Federal de Minas Gerais.